O bate-papo de hoje é com Fábio Cunha. Ele é sales rep aí da LogMeIn, uma das maiores empresas de, enfim, ferramentas aí que apoiam o trabalho remoto, desde videoconferência a acesso remoto a computadores. E nesse bate-papo ele conta um pouco de como é que nessa empresa, na LogMeIn, que é uma empresa que oferece, né, ferramentas para trabalho remoto, a cultura do trabalho remoto foi absorvida e incrementada aos poucos. Então, em pouco menos de um ano, os caras já estão quase numa lógica do remote first. Então, confere aí que o bate-papo tá muito foda.
Oportunidade, eu falei, cara, é legal, é uma empresa, né, que tem tudo a ver. Na época era uma startup do ramo de telefonia na nuvem. Então acho que tem coisa legal para conhecer, mas eu cheguei e falei assim, cara, eu faz, sei lá, 20 anos que eu não bato cartão.
Nossa.
Não conseguiria horário fixo, né? Ah, não, beleza, tudo bem. E home office para mim é essencial também, porque assim, eu tenho um filho pequeno, para mim é importante estar perto dele. E não, para mim não faz sentido ficar no escritório, né? Mas uma função minha que é tipo pré-vendas, assim, né? Não fez o menor sentido. E aí os caras, né, falamos, os caras de, eu falei assim, cara, se não tiver isso, não dá, não adianta, porque eu não, né, não bate com o que eu quero. E aí os caras, né,
Isso na Avaya ou
aqui,
na LogMeIn? Na LogMeIn,
isso,
legal.
LogMeIn. E aí o cara do RH aceitou, né, o cara do lado de fora, que seria meu gerente também. Mas aqui no Brasil não existia essa cultura, então ninguém fazia.
Olha só.
Na hora que eu cheguei, assim, foi, apesar, foi meio choque, assim, né?
Você
Porque,
levou a cultura, então.
então, cara, no começo, assim, caras feias, né? Piadinhas.
Rolava porque você chegava em horários diferentes.
Porque eu não tava, sabe? Assim, cara, você tá de férias, você não veio
Mas isso na LogMeIn.
aqui. Isso.
Não, pera aí, isso é contraditório, pô.
Pois é, muito, muito, muito. Total, total.
É, mas aí hoje já isso já mudou.
Cara, isso mudou completamente. Assim, o cara hoje, assim, cara, tem muitas pessoas que também estão no home office e dificilmente aparecem na empresa. E aí, agora a gente está reformando aqui um dos andares, cara, e a galera, pois metade está em
Total.
home office.
E essa realidade que você falou é há quanto tempo atrás que era assim?
Um ano, exatamente um ano.
Então é bem recente, é bem
É
recente.
recente, né?
É bem recente.
Então, e aí nas conversas que eu tinha, assim, que eu cutucava mesmo, né? Falei, pô, por que que você, as pessoas, menina do financeiro, por que que você acha que o pessoal da sua equipe não pode fazer home office? Ah, porque fulano vai ficar olhando no celular o dia inteiro, vai ficar no WhatsApp.
Pode fazer isso aí dentro.
Eu falo, cara, mas pra quê? Como você vai, né? Você mede a pessoa pelo quê? Você vai estar olhando pro computador o dia
Você tem um boneco do posto lá em frente, é o computador fazendo assim, né?
inteiro. E as pessoas, não, ah, mas eu não sei, eu não confio, e tarará,
É
e...
mais um problema da pessoa de largar a mão do controle, né? E falar, cara, essa pessoa tá performando, ela tá entregando.
Exato. E a, cara, e aí...
Não, me interessa se ela tá olhando pro celular, se ela tá com a aba do Facebook aberta ou do YouTube, se ela tá entregando, velho.
Pouco importa. Então foi essa, e aí eu apontava assim, essa discrepância. Pô, a gente vende soluções, mas só por pessoas fazerem reuniões remotas, trabalharem remoto, a gente vende isso como maior diferencial nosso, e a gente não usa, né? Então eu tive bastante assim atrito no começo, que o pessoal assim, ah, não, reunião tem que ser presencial, toda reunião tem que ser presencial. Eu, cara, mas não faz sentido. É uma reunião para tirar uma dúvida, para apresentar uma demo de um produto que você vai fazer tipo pela web, de qualquer jeito.
É, muitas vezes nem precisa de reunião, né, cara? Às vezes
Assim, cara, exatamente,
um e-mail
resolve.
resolve, né?
E então assim, foi um processo assim, e cara, e hoje assim, cara, a gente conseguiu mudar bastante assim a cultura, né? Tem algumas áreas que ainda ficam assim, mas hoje já não, assim, já virou padrão, né?
E aí, para você, assim, qual foi, digamos, o grande desafio que você, Fábio, assim, teve no começo da tua vida com o trabalho remoto, assim? Porque você falou, putz, eu gosto muito do home office
Sim.
e tendo filho é fantástico, né? Você poder
Sim.
fazer home office, consegue acompanhar o crescimento do teu filho, consegue dar o suporte, estar tá presente como pai até, né?
Sim.
Você
Cara, eu acho que
teve
segui...
algum desafio, você falou, cara, isso aqui foi difícil eu pegar. Não, foi fluido.
Não, pra mim acho que foi fluido. Assim, acho que o difícil é as pessoas enxergarem, tipo, é negociar com as pessoas à sua volta, a família, para entender, cara, eu tô em casa, mas eu não tô disponível para ir no
Ah, isso rola.
mercado, não tô disponível, né,
Pra comprar pão na
pra
padaria.
falar assim, pode, Não que isso me impeça de fazer isso, mas assim, não quer dizer que eu estou em casa, que eu estou.
Estou trabalhando, por isso que é importante vestir a roupa, né? Não sair de
Exato.
pantufa e de pijama e trabalhar, né?
E acho que esse foi o segundo desafio, acho que foi para mim, foi, assim, também relaxar em relação, assim, cara, preciso de um break e vou no parque dar uma volta.
Ah, isso é perigoso, porque senão você fica trabalhando até demais, né?
E acabo não usando o principal benefício, que é esse, né? De.
Sim.
Cara, porque se você tá no escritório, cara, eu lembro assim, quando eu fumava, né? Eu era fumante, então, descer da rua e ficar ali, fumar um cigarro e voltar, era um break que era essencial para ter ideia, né? Para
Total.
inspirar, para ser criativo. E aí eu percebi isso, que às vezes no home office eu ficava assim, numa preocupação de estar ali, de mostrar que eu estava disponível, de mostrar que eu estava online. Fazendo esses breaks que são super necessários. Então acho que aceitar isso sem culpa, aceitar, cara, que eu também posso fazer as coisas no meu ritmo, no meu horário, desde que eu seja produtivo, né?
Total.
Acho que que a coisa é justamente da autorresponsabilidade, autogestão, né? Você não faz sentido você também estar remoto, estar home office e tendo o mesmo comportamento do escritório, assim. Você fica,
Sim,
né? É
sim.
justamente isso que as pessoas às vezes tentam e aí falam, puta, não funciona.
É quase uma falta de maturidade mesmo, assim, porque isso é pra vida, na verdade, né, cara? Porque assim, quer dizer que você se comporta de uma forma
Num lugar, em um lugar.
no lugar com a pessoa que você está próxima, e você convive com ela 8 horas, e aí
Sim.
se você está longe dela, você se comporta diferente. Então não é só para o trabalho em si, é para a vida isso, na verdade.
Mas eu percebo isso, assim, e é tipo. Com a minha namorada, por exemplo, que trabalha numa empresa tradicional, assim, que nem, cara, nem existe essa opção de home office. Empresa grande, tecnologia também, sabe, sei lá, tem mais de 2.000 funcionários aí. E, cara,
Absurdo.
e não tem, não
Não
fazem home
tem, não é comum, não é comum. A
office.
minha namorada trabalhava no órgão do governo aqui, ela tinha que bater ponto, literalmente, bater ponto. Até hoje, assim, tipo, 2019, ela precisava ir lá e colocar a digital dela e bater ponto e dizer que ela saiu tal hora e entrou tal hora. Isso é uma cancela que eles estão achando que eles estão criando gado, né? Sei lá, é muito doido pensar isso, né? E cria um mecanismo de punição, porque algumas pessoas vacilam, aí os caras começam a criar punição para todos, né?
Exato, você pega uma coisa que deveria ser exceção e vira regra. Você nivela pelo pior, pelo
Pelo
mais baixo,
pior,
assim,
exatamente.
né? E com isso você acaba cortando assim o melhor parte das pessoas, né? Que poderiam ser criativas, poderiam estar felizes, poderiam estar.
Total, cara.
Então isso eu acho interessante. E as pessoas de fora também, então a minha namorada, até ela entender que eu conheci ela, ela achava que eu era um vagabundo que.
Cara, o cara tá em casa, trabalhando de casa, ele não trabalha, né? Nossa, perigoso esse relacionamento, hein? Acho que o cara é mó vagabundo, não
Não, mas
trabalha, não
não é
fica em
bom ser
casa.
no escritório, assim, umas 2 vezes por semana, para saber que isso existe, que tá lá. Eu falei, cara, mas pra quê? Você sabe, não é isso.
Total, total.
Mas e até ela entender, né, assim, até ela ficar uns dias comigo, assim, que enfim, e ela
Legal.
entender o ritmo como que é.
E ela depois começou a ter a inveja branca, né?
Sim.
Falou, nossa, eu gostaria muito de fazer o que você faz.
Pois é, então, e assim, eu tenho muito essa. Cara, assim, como eu te falo, o livro do Lalu acho que me trouxe muita inspiração, assim, de, cara, é possível transformar o mundo do trabalho, né? E que o para mim, o trabalho remoto hoje, ele significa não só liberdade para as pessoas, felicidade, ficar com a família, como para o meio ambiente também. É uma
Para o
redução,
meio
é
ambiente.
uma otimização dos recursos, assim,
Não, e se,
existentes,
o
né?
tempo que as pessoas perdem no trânsito, elas poderiam estar produzindo alguma coisa, né?
Sim. Então, promover essa cultura, para mim, é promover a paz no mundo, assim, por saúde das
Total,
pessoas.
total. É, parece sonhador falar isso, né? Mas a
É.
gente tem exatamente essa mesma filosofia de falar assim, cara, o impacto disso hoje, a gente estava, além desse todos esses que você falou, a gente estava conversando com um amigo que é dono de um grupo, né, imobiliário em Brasília, e falou, cara, isso quando tiver mais forte, né, e o Ken Wilber, que é um dos caras que endossa
Sim.
o livro do Lalo, fala, existe uma evolução em espiral, né, da humanidade. Ele falou, quando estiver mais forte, vai alterar a arquitetura das cidades, porque as cidades foram pensadas para as pessoas saírem da periferia e ir para o centro. E a valorização dos imóveis tem muito correlação com isso, né? Tipo, os imóveis no centro são mais caros. Os centros urbanos, os centros econômicos.
Na verdade, a coisa vai estar em rede, pulverizada. E, na verdade, ninguém vai precisar ir para lá, né?
É.
Então, isso ela falou. Ele falou, cara, futuramente, não muito distante, vai mexer no preço dos imóveis. Eu falei, caraca, eu não tinha pensado nisso. Para mim, gás carbônico, beleza.
Tem aqui dentro.
Agora mexer na arquitetura da cidade e alterar o preço de um imóvel. Eu falei, pô, esse aí você foi longe, hein, cara.
Mas é verdade, né, cara? Porque o é verdade. Todo o nosso sistema, assim, né, de urbano foi baseado nessa história, né, nossa relação com o trabalho, né? Cara,
Total, total.
esse imagina, cara, é pacto é grande.
Impacto é grande, impacto é grande. E aí, cara, se você fosse, Fábio, eu acho que a gente já tá indo no fluxo bom aí. Se você fosse dar cara, uma dica para quem tá começando mesmo, assim, quem não, quem tem, tipo, para tua namorada, ou talvez para alguém que tá começando, o que que tu falaria assim, cara? Faz isso porque isso é importante para você trabalhar bem remotamente, ou pelo menos convencer um gestor, né, que tá ali dentro, né?
É, eu falaria assim que para você começar a pensar no seu trabalho, pensar no o que que você entrega de verdade do seu trabalho, qual é a entrega que você faz do seu trabalho? É o tempo que você está lá, ou é o seu tempo simplesmente, mão de obra, ou você tem uma entrega, projeto,
Algum resultado, talvez?
resultado? Porque você. Porque acho que o difícil é quando você está acostumado a ser cobrado por hora, a gente mesmo tem dificuldade, às vezes, em se administrar, né? Administrar o quê? Como que eu posso administrar X projetos? Então, eu diria que é para começar a se autogerenciar, né? Pensando nisso, assim, acho que esse é o principal, assim, pensar. Mesmo que você não trabalhe remoto ainda, mas você já vai mudando para essa cultura, né? De como você. Como você mostra, como você pode se medir, se gerir de uma forma diferente.
E talvez mostrar, né? Tipo, evidenciar o trabalho que está sendo feito sem fritar muito, assim, talvez, né?
Eu acho assim, também, cara, ficar esperando o chefe, a empresa te dar, mudar as regras, falar, a partir de hoje vamos ser home office, cara, acho que vai demorar muito. Acho que isso vai acontecer quando as pessoas realmente começarem a fazer. Cara, ó, chefe, hoje eu não vou trabalhar porque vou ficar de casa. E é isso que isso vai acontecendo aos poucos, assim. As pessoas têm que também aproveitarem, acho que alguns, né, por exemplo, teve a greve dos caminhoneiros aí aqui no passado, né, que deu um caos, assim, que ninguém conseguia dirigir porque não tinha gasolina. Cara, então, acho que foi uma oportunidade para a gente poder
Total.
usar, né, mostrar as outras formas de trabalho que são possíveis, que também a gente tem que aproveitar, né?
Mas tu acha que isso vai vir de baixo para cima nas organizações, de cima para baixo ou do lado para cima? Dos todos os lados,
Acho que
talvez, né?
todos os lados, mas eu acho que essencialmente acho que mais de baixo para cima do que de cima para baixo.
É, porque as pessoas precisam ir ganhando essa confiança
Porque
e provando para as camadas,
provando.
né?
É, porque o cara de cima, cara, infelizmente, a não ser que seja um cara muito idealista, que fala assim, eu quero, né? Senão ele vai, cara, ele tem muito medo de qualquer tipo de iniciativa dessa possa gerar perda para ele, possa gerar, perder o controle, né? Os caras são muito comando e controle, normalmente, né? Então ele acha que com isso ele vai perder o controle. Porque,
Legal.
igual eu te falei, cara, mesmo eu dentro de uma empresa que vende essa tecnologia, empresa global. Tem diretores aqui dentro que tem esse medo do controle, pô.
É, na verdade, isso não é uma realidade só da LogMe, não, cara. Acho que as grandes empresas, você pegar empresas que também vendem outras ferramentas que ajudam o trabalho remoto, é comum, porque é uma cultura arraigada que está ali já dentro, e os caras, na verdade, eles querem mudar isso, mas a mudança de um organismo muito grande demora um pouco mais. Eu não tenho dúvida que o CEO da LogMe, cara, deve trabalhar remotamente todos os dias.
Sim.
O cara tá lá, tipo, certamente, sacou? Ele não vai fazer call, conferência com o head do Brasil, né? Tipo, não, vem pra cá. Então, talvez seja algo que eles só não conseguiram pegar o time, mas que, pô, ele mudaria um ano, foi muito rápido, cara. Foi muito rápido. Eu achei sensacional essa curva de mudança de cultura. É o que eu falo, hábito, normalmente você muda em 3 meses, assim, né? Algumas pessoas falam menos, eu creio em 3 meses. Você fazer alguma coisa durante 3, 90 dias, Consequentemente, cultura é alguns meses, na verdade, né? Não só alguns dias. Cultura tem que, a coisa tem que, é um somatório de hábitos e comportamentos que você muda uma cultura. Aí demora.
Por exemplo, assim, uma coisa que eu percebi aqui, as pessoas tinham muito costume, assim, ah, quero falar com pessoa, levanta o pescoço, fulano, vem cutucado. Cá.
Era cutucado.
Ia lá, então assim, para se habituar a ir lá chamar o cara pelo Slack, se habituar, né, ligar pro cara pelo ramal,
sim,
em vez de levantar aí na mesa, acho que isso foi um tempo, assim, né, para as pessoas aprenderem a fazer isso.
Cara, e às vezes você tá num flow ali com fone, quer resolver um problema, você vai resolver alguém. Quebrou aqui, tu. Cara, aí você tenta voltar, é pelo menos uns 6 minutos para você voltar ali no fluxo, sim, e falar, cara, o que eu tava fazendo mesmo, velho? Esqueci. Aí, de repente, olha o custo disso, né? Você tá para resolver um problema em minutos, agora você vai gastar mais um dia para ter o seu momento eureka de novo.
É
muito caro para as empresas, né? Ter esse tipo de cultura dentro, né?
Sim.
Que massa, cara.
Acho que talvez essas empresas realmente não medem essa perda, né? De
legal.
Atividade com isso. Acho que isso é legal também, desculpa comentar.
Sim. A gente tá fazendo um levantamento para tentar levantar, cara, quais são as perdas. E, obviamente, o contraponto é quais seriam os ganhos se tivesse, né? E fato que tem perdas de grana, né, impacta diretamente nas despesas variáveis,
sim,
impacta diretamente na produtividade das pessoas, e tempo é dinheiro, né, produtividade é grana imediata. E isso começa a conversar com o CEO, começa a conversar com o CFO, e falar, cara, se eu ter essa cultura, eu estou reduzindo custo, estou enxugando custo. Não só reduzir estrutura, que já é custo, mas reduzir desperdício de tempo das pessoas, né?
Sim.
Legal. Cara, se você fosse se apresentar aí para as pessoas, como é que tu se apresentaria? Fábio,
cara, eu diria assim que eu trabalho com soluções de colaboração, ferramentas de tecnologia e processos também de autogestão e colaboração de times remotos.
Legal. E hoje você está na LogMeIn em qual área?
Hoje eu estou logo na área de pré-vendas, então eu, cara, basicamente, né, mostro para os clientes, ajudo, vou com o time de vendas, fazer parte mais técnica, assim, explicando a solução de videoconferência, de telefonia na nuvem.
Legal.
Como que é. Então, paralelo, assim, eu também tô em alguns projetos, assim, então eu faço parte de uma organização que chama Regenera, não sei se você conhece.
Não conheço.
É um grupo de pessoas que nasceu da tradução do livro do Lalu. A gente juntou algumas pessoas, assim, a maioria das pessoas são consultores ou facilitadores que trabalham dentro de empresas, para fazer um movimento de reflexão, né, de mudança de cultura, isso geral. Assim. Então, o que a gente entendeu? Que é o quê? O livro do Lalu é muito bom para transformar a cultura de uma empresa da porta para dentro, mas a gente também quer falar sobre a porta para fora, como que essas empresas estão atuando, impactando a sociedade.
Uhum.
Então, a gente se promove alguns encontros, assim, cada 2 meses, para falar alguma palestra sobre o tema. Então, já teve...
Olha que massa. Que massa isso.
Primeiro foi sobre o livro do Lalu mesmo, depois começou a questionar sobre o tema. Ok, como que a gente... Planejamento estratégico e autogestão, faz sentido? Você ter
massa.
Meio ambiente e capitalismo. O último foi sobre patriarcado. Como que o patriarcado interfere na...
Machismo, né?
Machismo estrutural, assim. E legal, cara, uma coisa começa a conectar com outra, né? A gente começa a
misturar. Total. É o que a gente tava falando aqui, né? Tava conectando trabalho remoto com arquitetura urbana, né?
É, exato. Aí tem um outro modelo também que a gente faz com o Case Clinics, que é uma pessoa, assim, que fez alguma mudança, ou como facilitador, como consultor, ou como empresário, e conta o caso dele e fala das dores que enfrentou.
Legal.
Bem legal. Assim, o último foi um cara que ele tem uma lavanderia, uma rede de lavanderias no Peru. Cara, tem umas 20, 30 lojas. Ele, cara, super a favor de autogestão, fez todos os cursos de coaching possíveis, assim. Mas ele não conseguiu implantar isso na empresa dele, né? Tinha uma resistência. Ele mesmo fala assim, cara, eu não confiava nas pessoas, assim, achava que...
Uhum.
E aí, acho que o pai dele ficou doente, ele teve que viajar para a Europa, ficou uns 3 meses na Europa.
Forçado.
Largou a empresa dos caras. Aí falou, cara, assim, E os caras não me ligavam, eu fiquei 3 meses sem ter notícia da empresa. E quando eu voltei, cara, a empresa tava assim, puta, rodando, bombando. E aí ele contando essa experiência dele, foi bem legal, assim, tem...
Que massa, que massa. Maravilha, cara, maravilha, cara. Eu acho que a gente já gravou o podcast aqui, hein? Se você atualizar, eu vou dar pausa aqui, a gente pode falar outras coisas.
Tá.
Maravilha. Valeu aí, valeu pelo... Putz, muito bom, muito, muito esclarecedor. E, cara, quero... me interessei por esses grupos aí, depois você me conta mais.
Acho que faz todo sentido, assim, acho que o trabalho de vocês está muito, muito conectado, assim, no mesmo
propósito. Total, total, total. Que bom.